Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Organizações do Tapajós entregam ao governo federal proposta para enfrentar impactos do El Niño. Educação escolar indígena é tema de encontro em Roraima. Ciência oferece vacinas do calendário nacional para crianças e adolescentes em Manaus. E jovens da Flona de Tefé promovem encontro para avaliação e planejamento.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícia falando sobre campanha de multivacinação em Manaus. A Censa oferece todas as vacinas do calendário nacional para crianças e adolescentes. Confira com Yuri Bezerra.
A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza as doses em 172 salas de vacina distribuídas pelas zonas norte, leste, oeste, sul e rural da capital. A orientação é que pais e responsáveis aproveitem os últimos dias da campanha para verificar a caderneta e atualizar as doses conforme a faixa etária, como explica a subsecretária de Gestão da Saúde em exercício, Aldeniza Araújo.
São todas as vacinas que fazem parte do calendário básico de imunização para as crianças de 2 meses até menores de 15 anos. Então, assim, a gente chama a atenção dos pais para que aproveitem essa oportunidade, resgatem o cartão de vacina da criança ou um documento de identidade ou o próprio CPF, peguem a sua criança e levem a uma unidade de saúde. Nós estaremos de portas abertas, com uma equipe extremamente capacitada para atendê-los.
Entre as vacinas disponíveis está a segunda dose de reforço da vacina inativada contra a poliomielite, que passou a integrar o calendário nacional e começou a ser ofertada gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde neste mês.
É importante lembrar que a vacinação é o meio mais eficaz para a gente evitar o aparecimento daquelas doenças que são evitáveis pela vacina. Vou chamar a atenção para 3. A nível de Brasil, nós temos a poli, o sarampo. O Brasil já teve a certificação de erradicação do sarampo e a gente perdeu, né? E a gente busca novamente esta certificação. E a paralisia infantil, gente. Nós temos em países vizinhos que tem a paralisia infantil. Nós que vivemos numa zona endêmica, precisamos fazer febre amarela. Nós temos um índice de cobertura muito baixo, que não chega a 60%, a meta é 95%.
Para receber as vacinas, pais ou responsáveis devem apresentar documento de identificação com foto da criança ou do adolescente, CPF ou cartão do SUS e a caderneta de vacinação. 2 unidades funcionam todos os dias, inclusive aos domingos e feriados, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. A USF Carmen Nicolau, na Zona Norte, e a USF Leonor de Freitas, na Zona Oeste. A relação completa das salas de vacina da Censa com endereços e horários de funcionamento está disponível no site manaus.am.gov.br/censa. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, a Justiça Itinerante vai atender 11 municípios do estado durante o mês de setembro. Durante as ações, as equipes estarão disponíveis para orientar e esclarecer dúvidas sobre direitos trabalhistas. As informações com Juliviana.
A ação organizada pela Corregedoria Regional do TRT11 integra a política de interiorização dos serviços da Justiça do Trabalho, com o objetivo de ampliar o acesso da população aos direitos trabalhistas, em regiões distantes das sedes das varas do trabalho. No mês de setembro, atenderá a população de 11 municípios do Amazonas: Boa Vista dos Ramos, Codajás, Altazes, Urucurituba, Careiro Castanho, Santa Isabel do Rio Negro, Careiro da Várzea, Maués, Manicoré, Apuí e Novo Airão, como destaca o corregedor do TRT11, desembargador Alberto Bezerra de Melo.
A itinerância tem como objetivo atender as comunidades mais distantes, envolvendo num total de 66 comunidades e municípios aqui do Amazonas. E também é importante esclarecer, nessas comunidades distantes, serão realizados todos os procedimentos de transporte, por meio de barco, de carro, avião, O nosso objetivo principal é ampliar a justiça do trabalho para atender a essas comunidades mais distantes.
Durante as ações, equipes do TRT11 estarão disponíveis para orientar e esclarecer dúvidas sobre direitos trabalhistas, verificar a situação de processos em andamento, ingressar com ações na Justiça do Trabalho e realizar atermações, serviço que permite o início de processos trabalhistas sem a necessidade de advogado. Para receber atendimento, o interessado deve comparecer ao local indicado, nas datas programadas, em horário das 7h30 às 14h30, portando os seguintes documentos: cadastro de pessoas física, carteira de trabalho e previdência social, carteira de identidade e o número de inscrição do trabalhador. Pode ser substituído pelo número do PIS/PASEP. Não é necessário estar acompanhado de advogado para ajuizar reclamação trabalhista. Caso já possua advogado, a parte poderá comparecer acompanhada do profissional. Também não é necessário fazer agendamento prévio. No site da Rádio Rio Mar, você pode conferir a lista completa dos municípios a serem atendidos. Com informações da Rádio Rio Mar, Júlia Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Organizações do Tapajós entregam ao governo federal proposta para enfrentar impactos do El Niño na região. O documento propõe medidas emergenciais e ações estruturantes para garantir água, alimentação, saúde e proteção social, segurança das comunidades diante da previsão de novos extremos climáticos. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Representantes de movimentos sociais, organizações da sociedade civil e associações comunitárias da bacia do Rio Tapajós entregaram uma carta ao governo federal com propostas para enfrentar os impactos previstos do El Niño durante 2026 e 2027 na região. O documento foi apresentado durante os diálogos regionais El Niño, promovido pela Secretaria-Geral da Presidência da República, e reúne demandas construídas por 20 organizações que atuam diretamente em comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas, rurais e urbanas do Baixo Amazonas e do Oeste do Pará. Ivete Bastos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, o STTR de Santarém, destaca que o documento entregue visa justamente apresentar ações de enfrentamento para que sejam elaboradas políticas públicas, principalmente de saúde, para as populações.
A gente constituiu um documento para entregar para o governo, mas além da carta que nós entregamos, houve outras propostas também, com mais segmentos. E o objetivo é ter o governo ter ações para enfrentar esse El Niño, né? Que nós temos uma situação sem água potável, os igarapés secos, sem água para produção. Então tudo isso foi colocado muito forte, muito forte. Um enfrentamento com políticas públicas de saúde, com meios para que as crianças também não sejam prejudicadas quanto à questão da educação. E é uma política mesmo consistente para, além da ajuda emergencial, potencializar, porque a gente sabe que agora a questão da saúde também será muito abalada por esse calor tão insuportável.
O encontro realizado na última sexta-feira em Santarém promoveu trabalhos em grupos e apresentações em plenária, nos quais representantes dos diferentes territórios discutiram os impactos dos eventos climáticos extremos e construíram outras propostas para o enfrentamento da estiagem. Kelly Marfó, secretária nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas da Secretaria-Geral da Presidência da República, relata sobre a atuação interministerial desenvolvida para ouvir esses segmentos sociais.
Neste encontro, pudemos fazer uma exposição bem qualificada, técnica, mais didática por parte do SEMADEM em relação ao que está previsto para a região norte, porque a gente sabe que o El Niño, ele não está se dando da mesma forma em todo o país, tem as especificidades regionais, então a gente focou justamente no tema amazônico, na região norte e em especial ali para a região de Santarém também. E além disso, nós tivemos uma oportunidade de ter uma exposição sobre as ações prioritárias de cada um dos ministérios envolvidos e também os encaminhamentos relacionados a cada público. Mas a nossa principal intenção de ter ido para Santarém é de fazer uma escuta qualificada para que a gente possa elaborar os planos de respostas concretas para essa situação em que a população já está vivenciando.
Durante o encontro, Adriana Quartas, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, apresentou a previsão que indica a intensificação do El Niño durante os próximos meses na região norte do país.
E foi feita uma análise da situação atual, mostrando como que está a situação atual na região e o que poderia acontecer nos próximos meses. E essa análise foi feita com base em alguns outros anos do El Niño, similares, com características características similares ao atual, principalmente porque fazer uma previsão de muito longo prazo é algo muito difícil, é um desafio ainda para a parte de comunidade científica. E nele foram mostrados claramente os possíveis impactos em termos de níveis dos rios, secas para a região e principalmente questão do risco, por exemplo, de fogo.
As discussões apresentadas no encontro também reforçaram demandas do documento, especialmente relacionadas ao abastecimento de água, segurança alimentar, saúde, agricultura familiar e preparação das comunidades para os períodos de seca. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, educação escolar indígena e tema de encontro em Roraima.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Lideranças, professores e estudantes indígenas reuniram em Roraima para discutir os desafios e as perspectivas da educação escolar indígena. Representantes do CIR e da FUNAI também estiveram presentes na Assembleia. Saiba mais com Luana de Oliveira.
Lideranças, professores e estudantes indígenas se reuniram na última semana no Centro Indígena de Formação e Cultura Raposa Serra do Sol para discutir os caminhos da educação escolar indígena em Roraima. A Assembleia Extraordinária da Organização dos Professores Indígenas de Roraima, OPIR, teve como tema Educação Escolar Indígena, Nossos Direitos, Nossa Voz e Nosso Futuro, e reuniu representantes do movimento indígena em torno de desafios enfrentados nas comunidades e das perspectivas para os próximos anos. O Conselho Indígena de Roraima, o CIR, participou das discussões com a presença do vice-tuxaua-geral, Paulo Ricardo, e da coordenadora do Departamento da Juventude Indígena, Raquel Apichana. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, também esteve presente, contribuindo com os debates sobre políticas e ações voltadas à educação dos povos indígenas. Entre as pautas discutidas esteve o planejamento das ações para 2026, com a definição de prioridades e estratégias para fortalecer a educação indígena nos municípios, no estado e também na esfera federal. A Assembleia também abriu espaço para a discussão de propostas de atualização do Estatuto da OPI e para o debate sobre programas e políticas públicas voltadas às escolas indígenas. A intenção é construir encaminhamentos para questões que afetem diretamente estudantes, professores e outros profissionais da educação, defendendo uma formação que respeite as especificidades de cada povo, valorize os conhecimentos tradicionais e garanta uma educação diferenciada, específica, intercultural e de qualidade. O encontro reforçou ainda a importância da articulação entre organizações indígenas, comunidades e instituições públicas para que as demandas de educação escolar indígena sejam ouvidas e transformadas em ações concretas. Da Rádio Monte Roraima, Luana de Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Cultura, tradição e integração marcaram a nona edição dos Jogos Interculturais Indígenas realizada na aldeia Nova Esperança da Barreira de Baixo em Tefé, no Amazonas. Os detalhes com Juliane Lima.
O evento reuniu 8 etnias indígenas de diferentes aldeias e regiões do município, em uma programação que valorizou a cultura, os conhecimentos tradicionais e a união entre os povos. Pedrina Cocama, vice-coordenadora da Juventude Indígena de Tefé, destaca que cada modalidade praticada durante os jogos representa também a continuidade dos conhecimentos ancestrais.
E os Jogos Interculturais Indígenas é um momento que fortalece a nossa etnia, os nossos povos. Então, cada modalidade praticada é uma forma de demonstrar a união dos povos, como arco e flecha, que é um conhecimento ancestral que vem sendo passado de geração para geração e que até nos dias atuais é ensinado pelos nossos anciãos. assim também como a zarabatana e outras modalidades. Então, os jogos interculturais, ele fortalece as etnias e ele dá espaço para partilha, para aprender, né? E a nossa cultura vive, a gente mantém de pé as nossas tradições.
A aldeia Nova Esperança da Barreira de Baixo foi anfitriã desta nona edição. O cacique Evandro de Carvalho Cordeiro, do povo Cocama, destaca a participação das comunidades e a evolução dos jogos.
Além das culturas que cada povo que veio participar mostrou sua cultura, né, o seu desenvolvimento e importância assim, do evento, eu acredito que esse ano para mim foi mais evoluído e contando também que cada ano que passa a gente espera que evolui muito mais do que nós estamos aí.
Para que os jogos aconteçam, existe um trabalho que começa muito antes das competições. Mário Cocama faz parte da coordenação dos Jogos Interculturais Indígenas. Ele explica que a organização envolve reuniões, construção coletiva do regulamento e mobilização das comunidades.
Temos quatro reuniões, primeira reunião para falar sobre os jogos, segundo a gente vai alinhando, no terceiro já mostrar o regulamento para a população, para diretor, liderança, as pessoas que vão ficar responsáveis das modalidades. Então esse regulamento, eles levam para a aldeia, a liderança leva para a aldeia, reúne a população toda, repassa o regulamento. Todo esse regulamento são eles mesmos, os povos indígenas que montam esse regulamento, certo?
Entre as modalidades desta nona edição estavam a corrida da tora, subida do açaí, lançamento de lança, baladeira, arco e flecha, zarabatana e prova de corrida. Mas o principal resultado dos jogos vai além da competição, é o encontro entre diferentes povos, gerações e cultura. Nesta edição dos Jogos Interculturais Indígenas, 8 etnias se reuniram para competir, compartilhar conhecimentos e fortalecer suas identidades. Um encontro que mostrou que quando os povos se unem, a cultura permanece viva. Do coletivo Ampliando Vozes, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Joliane Lima para a Rede de Notícias da Amazônia.
Programação valoriza a atuação de nutricionistas na área da educação em Santarém. Nesta segunda-feira, Dia do Nutricionista, foi destacada a importância da alimentação saudável na primeira infância e o trabalho desenvolvido pelo CEMEI Antônia Correia e Souza. Acompanhe com Daniela Pantoja.
A primeira infância é considerada um período em que as crianças crescem e se desenvolvem em um ritmo muito acelerado. E é justamente nessa fase que é fundamental trabalhar e oferecer uma alimentação saudável a esse público. Neste período, que contempla a idade de 1 a 3 anos, algumas crianças já estão no ambiente escolar, a exemplo de centros educacionais e creches. E nesse espaço, além do profissional da educação, a tia ou tio, como elas carinhosamente chamam, uma pessoa também assume um papel essencial para garantir uma alimentação saudável às crianças. Nutricionista. E para homenagear esses profissionais, neste 31 de agosto, Dia do Nutricionista, foi realizada no Centro Municipal de Educação Infantil a CEMEI Antônio Correia e Souza, localizada no bairro Santo André, em Santarém, uma programação especial. Jeones Marques, gestora da CEMEI, destaca que a programação teve o objetivo de reforçar a importância desses profissionais que não apenas cuidam do cardápio escolar, mas também do futuro das crianças, no contexto de garantir uma alimentação saudável.
E nesta manhã do dia 31 de agosto, nós resolvemos homenagear as nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação e uma nutricionista parceira do CEMEI, também mãe de aluno, por entender a importância dessas profissionais que não apenas cuidam do cardápio escolar, mas que o trabalho delas vão além disso, cuidam do futuro das crianças, porque trabalham com alimentação saudável, trabalho este que é desenvolvido aqui no CEMEI Antônia Correia e é incentivado por elas. Então nós resolvemos promover esse momento de acolhimento, de homenagem, de celebração do dia 31 de agosto pela importância que elas têm, o papel que elas desenvolvem, não apenas lá na Secretaria Municipal de Educação, mas principalmente no chão da escola, no caso aqui no CEMEI Antônia Correia, que desenvolve práticas com horta escolar, incentiva a alimentação saudável e elas são fundamentais nesse processo.
Com a temática Alimentar é Mais que Nutrir, é Cuidar, Educar e Transformar, a proposta foi também mostrar o trabalho desenvolvido na CEMEI de uma alimentação para além do prato, transformando em aprendizagem, cuidado e experiências pedagógicas por meio de projetos e ações como a horta escolar, exploração dos alimentos e o incentivo a escolhas mais saudáveis. Para Mayara Matos, nutricionista e do Núcleo Técnico de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação, a SEMED, os projetos desenvolvidos nos centros educacionais são muito importantes importantes para o desenvolvimento alimentar das crianças.
Estou aqui hoje na CME Antônio Correia, comemorando o Dia do Nutricionista e convite da gestora Giones, onde nós, como nutricionista, elaboramos o cardápio, calculamos todos o alimento, colocando todos os nutrientes dentro desse cardápio. Bom, Giones, né, a gestora, ela é uma participativa e na CME tem uma horta, onde essa horta será projeto da 8ª jornada de alimentação escolar, junto com demais projetos que a Giones também participa. Então, a CME ela é muito participativa, junto com o núcleo técnico, que sempre está ativa, sempre está à disposição.
Desde 2018, a CME Antônio Correia e Souza mantém um compromisso com a alimentação saudável por meio da implantação de sua primeira horta escolar. O espaço busca incentivar a introdução de bons hábitos alimentares, orientar as famílias e promover a vivência do cultivo e consumo de verduras e hortaliças desde a primeira infância. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. Confira no Amazônia é Notícia.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Jovens protagonistas da Flona de Tefé e comunidades do entorno reuniram para avaliar as ações realizadas e definir os próximos passos do grupo. O encontro foi marcado por diálogo, planejamento e fortalecimento da participação da juventude no território. A reportagem é de Milena Vitória.
De 28 a 30 de agosto, a comunidade Bom Jesus, no Lago de Tefé, recebeu a reunião ampliada dos jovens protagonistas. O encontro reuniu mais de 20 jovens e lideranças comunitárias em momentos de diálogo, avaliação e planejamento das ações desenvolvidas pelo grupo. Durante a programação, os participantes discutiram temas como fortalecimento das lideranças jovens, a mobilização e a organização comunitária. A reunião também contou com a participação e o apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, que contribuiu para discussões e para o processo de avaliação do grupo. Keira Meirelles, coordenadora do GSA, do NGI, do ICMBio Tefé, destacou que o apoio à iniciativa é importante para fortalecer a organização dos jovens e contribuir para a construção coletiva das próximas ações.
Está aqui nessa agenda da juventude para fazer a avaliação e planejamento do grupo de jovens está sendo de suma importância porque é uma agenda de extrema relevância para o nosso território e para a juventude. Então, estar aqui apoiando e acompanhando eles também é significativo, tanto para a gente, que eu acredito que para eles também deva ser. Quero dizer que a gente está sempre disponível e de portas abertas a atender a demanda, os encaminhamentos e ajudar da melhor forma possível a juventude, para que essa agenda ela ganhe força, cresça cada vez mais no nosso território, tendo em vista que o jovem protagonista é referência nacional.
A reunião também foi considerada um espaço de troca de experiências e fortalecimento da juventude. Para Evelyn Pantoja, momentos como esse ajudam a aproximar os jovens e fortalecer a atuação do grupo nas comunidades.
A gente está sempre nesses espaços que a juventude precisa trazer essa construção coletiva, né? Para o nosso coletivo a gente precisa organizar e avaliar e planejar o que ainda falta fazer, o que estamos fazendo, ver o que vai ser do nosso futuro. Eu acho que é muito importante a juventude estar engajada nesses espaços aqui. É um espaço onde a gente aprende e ensina, né, a juventude a ir em busca de políticas públicas para que eles possam ter um caminho, uma visão bem ampla do que a gente pode decidir, né, para o fortalecimento do nosso território aqui.
O protagonismo da juventude também é apontado como uma ferramenta para promover mudanças e contribuir com o desenvolvimento das comunidades. Júnior Miranda destaca a importância do engajamento dos jovens na busca por melhorias para o território.
Como juventude, espero alcançar no nosso território mais engajamento da juventude e também que possamos ser força no nosso território, que possamos ser resistência e que possamos cada dia mais fortalecer o nosso território onde vivemos e aonde nascemos, que possa ser um lugar muito abrangedor para todas as pessoas, para todas as idades, para todas as crianças, que possamos ter um futuro melhor na nossa qualidade de vida, no nosso ensino, saúde.
As atividades foram encerradas com uma avaliação participativa e a construção de um plano de ação, definindo objetivos, estratégias e os próximos responsáveis pelas atividades. A iniciativa reforça a importância da participação dos jovens na organização comunitária e na construção de ações voltadas para o território. Do coletivo Ampliando Vozes, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Milena Vitória para a Rede de Notícias da Amazônia.
Segundo o Seminário de Economia Solidária de Santarém, reúne representantes de coletivos do Baixo Amazonas. Na ocasião, foi apresentado o projeto Agente Transformador. Confira com Daniela Pandoja.
Baseado no tema Como Vivenciamos a Solidariedade em Nossos Coletivos, foi realizado nesta segunda-feira o Seminário de Economia Solidária de Santarém, que reuniu representantes de coletivos, cooperativas e associações do Baixo Amazonas. A programação desenvolvida pelo Fórum de Economia Solidária do Baixo Amazonas, o Ecosolban, e Murekitancop, teve o objetivo de dialogar sobre as práticas de solidariedade e cooperação, bem como reforçar a relevância da economia solidária como uma alternativa justa e inclusiva. Durante a programação, foi apresentado o projeto Agente Transformador, executado pelo Murekitancop em parceria de fomento com o Ministério do Trabalho, através da Secretaria Nacional de Economia Solidária da Presidência da República. O projeto será desenvolvido em todo o território do Baixo Amazonas, no qual serão realizados 13 seminários de economia solidária nos municípios, com a proposta de elaborar as leis municipais nesse âmbito, como explica Erivelto Sampaio, coordenador do fórum.
A Murekitancop é a entidade executora do projeto Agente Transformador, que é um projeto de uma parceria de fomento com o Ministério do Trabalho, através da Secretaria Nacional de Economia Solidária da Presidência da República. O projeto foi contemplado através de uma emenda parlamentar e nós estamos executando ele a partir de hoje em todo o território do Baixo Amazonas. Nós vamos fazer 13 seminários de economia solidária nos 13 municípios do Baixo Amazonas e em seguida nós vamos iniciar nesses municípios o processo de criação das leis municipais.
Erivelto destaca ainda que para além das feiras da economia solidária, a mobilização para a criação das comissões é necessária e importante para elaborar as leis nos quais vão ser instituídos os fundos municipais.
O trabalho em si é mobilizar os municípios para a criação dessas comissões de economia solidária para que eles desenvolvam, dentre outras atividades, a elaboração dessa lei. Porque a partir dessa lei é que nós vamos instituir os fundos municipais de economia solidária e os conselhos municipais de economia solidária. Mas já vista já há uma lei nacional e uma lei estadual que estabelece a criação desses fundos e eles vão começar a chegar nos municípios a partir do ano que vem, né, o recurso desses fundos, tanto do fundo nacional como do fundo estadual, que também já está estabelecido através da parceria do Fórum de Economia Solidária do Estado do Pará e o Conselho Estadual, que também já foi instituído. Então, agora cabe ao nosso território se articular, se organizar e se mobilizar para fazer parte dessa cadeia também de economia solidária, que é a possibilidade de nós podermos incluir novos trabalhadores em uma nova perspectiva econômica para o nosso território.
Para Maria Irlanda Almeida, do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do STR de Belterra, é muito importante fazer parte desse processo que dialoga sobre a economia solidária, principalmente na região.
Para mim é um motivo muito grande fazer parte desse processo que trata sobre a economia solidária, principalmente no nosso município, né? Então a gente já vem fazendo esse trabalho há muitos e muitos anos, porém agora é uma inovação, é uma novidade, é um acréscimo, né? E tudo é importante para nós, né, sobre economia. Nós, de Belterra, já realizamos a primeira feira de economia solidária, deu muito certo, e em dezembro a gente vai participar da segunda feira de economia solidária.
Além dos debates, o seminário contou com homenagens a pessoas e grupos que se destacam na promoção da economia solidária no Baixo Amazonas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
A
Amazônia brasileira volta ao centro do debate ambiental e desta vez há uma notícia que merece ser reconhecida. Os alertas de desmatamento na região registraram redução no período de 2025 a 2026. É uma sinalização positiva, mas não é motivo para baixar a guarda. A Amazônia não pode ser protegida apenas quando os números pioram. A preservação da floresta precisa ser uma política permanente com fiscalização, tecnologia, presença do Estado e, principalmente, alternativas econômicas para quem vive na região. Porque proteger a Amazônia não significa apenas proteger árvores, significa proteger rios, comunidades, povos tradicionais, biodiversidade e também o equilíbrio do clima do Brasil. O desafio fica ainda maior quando olhamos para a temporada de queimadas. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que o monitoramento do fogo continua sendo uma prioridade, especialmente durante os períodos de maior risco meteorológico. O boletim mais recente divulgado pelo INEP reforça a importância do acompanhamento dos focos de fogo e das condições que favorecem incêndios florestais. E aqui está um ponto fundamental. Desmatamento e fogo não são problemas separados. Quando uma área de floresta é derrubada e posteriormente utilizada para atividades que dependem do fogo, aumenta o risco de que as chamas escapem para áreas vizinhas. Pesquisas demonstram essa relação entre desmatamento, déficit hídrico e ocorrências de incêndios na Amazônia. Por isso, o Brasil precisa olhar para a Amazônia com uma visão de longo prazo. Não basta comemorar a queda de um indicador, é preciso garantir que essa tendência continue. Também não basta combater o incêndio depois que ele começou. É necessário impedir o desmatamento ilegal, combater a grilagem de terra, fortalecer os órgãos de fiscalização e apoiar quem produz de maneira sustentável. A floresta em pé precisa valer mais do que a floresta derrubada. Esse talvez seja o grande desafio brasileiro: transformar a preservação ambiental em oportunidade econômica e social para a população amazônica. A Amazônia não pode ser vista apenas como um patrimônio ambiental do Brasil ou como uma promessa para o mundo. Ela é território de milhões de brasileiros que precisam de saúde, educação, infraestrutura, segurança e oportunidades. O editorial de hoje, portanto, é de cautela, mas também de esperança. Cautela porque os avanços podem ser perdidos rapidamente se fiscalização e políticas públicas forem enfraquecidas. Esperança, porque os números mostram que, quando existem monitoramento, fiscalização e decisão política, é possível mudar o cenário. A Amazônia não precisa de discursos grandiosos, precisa de resultados. E o resultado que devemos buscar é simples de entender: menos desmatamento, menos incêndios, mais floresta protegida e mais qualidade de vida para quem vive na região. Porque preservar a Amazônia não é escolher entre meio ambiente e desenvolvimento. É entender que, sem uma árvore viva, o próprio desenvolvimento brasileiro fica em risco. Esse é o compromisso que o Brasil precisa assumir, não apenas diante do mundo, mas principalmente diante das próximas gerações. Pense nisso e tenha uma boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.526 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens de Oliane Lima, Milena Vitória, Yuri Bezerra, Luana de Oliveira, Daniela Pantoja e Juliviana. Edição da Leuson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdaamazonia. A você, uma boa noite.